Já sabem então que vamos, temos estado aqui um bocadinho em descontínuo, não porque seja enfim, o nosso desejo, mas porque efetivamente acabou por entrar o campeonato de futebol a funcionar em pleno e, portanto, temos tido aqui algumas emissões que foram tomadas pelos fervorosos adeptos da nobre arte da bola e ficamos muito felizes por isso, porque isso também faz parte daquilo que são os hábitos, o prazer, a emoção e todas essas coisas fazem falta. Portanto, quero de qualquer das modas lembrar que aproximadamente dentro de uma semana terminaremos esta primeira etapa da Hora da Júlia, vamos fazer uma pausa porque chegaram as férias e depois logo se vê. Recordo também que este programa, quando apareceu, que foi no, exatamente no dia 13 de abril de 2020, foi justamente em cima do período mais crítico do confinamento e que foi concebido e desenhado para pôr-nos a falar uns com os outros. Portanto, sendo assim, vou já falar com a primeira pessoa desta noite, que é a Maria Isabel, que está aqui na Amadora. Olá, Maria Isabel, está boa?
Olá, Júlia, como está?
Olá! Muito bem, e como é que está a Maria Isabel?
Eu estou bem, graças a Deus. Estou bem.
Ainda bem, mas está indignada, não é? Está indignada porque...
Mas olha, a minha indignação já passou, e foi,
então,
foi um motivo porque realmente liguei para si. Já passou porque, em princípio, o governo já tomou as medidas necessárias.
As medidas. Portanto, a sua indignação, só para situarmos quem nos está a ouvir, a sua indignação tinha a ver com uma festa de 100 pessoas que tinha sido feita, portanto, que tinha sido
em
realizada e é.
Lagos.
Em Lagos, e a senhora ficou realmente muito, como cidadã, achou que isto
fiquei.
não tinha sido responsável, não é? Não tinha sido responsável.
Mas o governo já tomou as medidas necessárias, até parece que vieram aqui pedir a minha opinião, porque condiz com aquilo que eu pensei na altura. E olha, entretanto, aconteceu a de Carcavelos, a de Reguengos, essa coisa toda. As pessoas não são conscientes e olha, sem comentários, não vale a pena
Não,
estar
não, vale a
a
pena comentar sim,
bater-me.
Maria Isabel. Olha, a Isabel mora na Amadora, não é? O seu
Sim.
conselho, a sua freguesia é uma destas que fica no novo, neste novo mapa de
Olha,
confinamento?
Júlia, eu não sei porque ainda não ouvi sequer quais eram os conselhos aqui da Amadora que estão confinados. Eu moro na Venteira. Não sei se é um dos conselhos, não sei, olha, sinceramente, não sei. Mas pronto, olha, estou
Não está
triste
preocupada?
também.
Está triste
Não,
porquê?
eu por Amadora estar nesta. Pronto, estar neste confinamento, as pessoas não são responsáveis, são descuidadas, andam aí a pavonear-se pelas ruas. E depois tem outra coisa, Júlia, que eu me faz imensa confusão, é as pessoas deitarem as máscaras para a rua, para o chão da
Isso
rua.
também, a mim também me faz muita confusão, sou franca,
Ah,
Maria
pelo amor de
Isabel.
Deus,
Não
pá.
percebo, não percebo, não percebo.
Pronto, mas olha, pronto,
Mas
é o
temos que
que
falar
temos.
sobre isso, temos que falar sobre isso, Maria Isabel. Ainda bem que estamos a ter esta conversa. Olha, Maria Isabel vive sozinha, não é? E vive
Sim.
sozinha com as suas duas cadelas, não é? Como é que se chamam os bichos? Como é que se.
A Bruna e a Iris.
E são a sua grande
Olha,
companhia, não é?
é mãe e filha.
Ah, é uma família.
Não
Ah,
são,
então temos. A
pois ela.
Maria
A
Isabel não é
Bruna.
mãe?
Não, 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 nunca fui, Júlia, não sou. Elas é que a Bruna é mãe e a Iris é a filha dela.
Pronto, e se calhar tem problemas de família, como todas as famílias. Olha, Maria Isabel.
São
Olha, Maria Isabel.
pretinhas, são muito queridas, muito meiguinhas, são a minha companhia.
Sou a sua
Aliás,
companhia.
a Bruna, portanto, a mãe salvou-me de uma depressão.
A
Foi ela
sério?
que me,
Conte-me lá
a
isso.
sério.
Conte-me lá isso. Conte-me lá
A
isso. Pode-me contar?
sério. Posso, mas não tenho assim grande coisa para contar, Júlia. Eu estava.
Tem, tudo tem. Tudo tem, Maria Isabel. Conta.
Apanhou-me assim numa altura má. Pronto, e ela tem sido. Eu vi-me obrigada a sair de casa todos os dias, de manhã e à noite. para levá-la à rua, não é? Para ela fazer as necessidades dela. E é por isso que eu digo que ela me ajudou.
Que salvou. Que salvou.
Exatamente, exatamente.
Olha, posso saber, aconteceu alguma coisa que a tenha levado a essa depressão? Foi alguma alteração na sua vida? Aconteceu qualquer coisa? Se não, não quiser responder, não responda.
Não, mas não, eu posso responder, mas nem foi nada de especial, Júlia. Talvez porque, olha, não sei, talvez porque naquela altura eu fiquei, como é que se diz, reformei-me muito cedo.
Ah,
reformei-me, tinha 50 anos e não foi por doença nem por nada, foi a empresa que convidou-me se eu queria sair e eu disse, não é tarde nem é cedo.
Vamos. Qual era a sua atividade, Isabel? Qual era a atividade?
Era empregada de escritório.
Uhum. Portanto, aproveitou, mas depois...
Pois, mas depois, olha...
Vem a fatura.
Exatamente. E depois ela é que me realmente puxou por mim. E pronto, agora...
E agora, como é que está? E como é que está?
Não, agora...
Passou a depressão, passou?
Passou.
Foi bem tratada?
Não. Fui bem acompanhada. A minha médica de família na altura foi uma querida, como se costuma dizer.
Esteve atenta.
E além disso, também o acompanhamento de uma amiga minha, que eu vou reservar para o fim da nossa conversa. Está bem, Julia?
Vai reservar a história da amiga, é isso?
Não, é um agradecimento que eu tenho.
Ah, está bem. Deixa-me só fazer uma pergunta. Está bem, deixa-me só perguntar uma coisa. Porque por estes dias tem-se falado muito em depressão, em saúde mental, e eu ia pôr aqui uma coisa que... ia pôr aqui mais um elemento na nossa conversa que tem a ver com as idades. E as idades, no caso, de quando estamos a envelhecer, tem alguma importância. Maria Isabel, quando teve a reforma, quando se reformou, e portanto estava com 50 anos, isto junto, a sua depressão juntou a reforma com a menopausa?
Não, já tinha tido.
É porque também é um... Nós não falamos nestas coisas porque achamos que estas coisas são do foro privado e que não têm, mas que têm, de facto, quando vamos envelhecendo, temos que pôr também na equação das nossas vidas que não temos a mesma disponibilidade mental.
Não foi, Júlia.
Pronto. Atirei aqui um tiro que saiu ao lado. Então qual é o agradecimento que é fazer à sua amiga? Vá lá, venha lá o agradecimento.
Diga. O agradecimento fica para o fim. Só lhe quero agora transmitir dois estados de alma que eu hoje estou a viver.
Então,
fiquei
diga
muito
lá.
Preocupada com uma notícia que hoje ouvi sobre a falta de oxigênio no mundo inteiro.
Ah, portanto, a degradação da qualidade do ar, é isso?
Não.
É mais do que isso. Não tenho essa notícia. Não estou por dentro.
Pronto, a notícia que eu ouvi foi que a Organização Mundial de Saúde estava preocupada com a falta de oxigênio, porque a procura é...
De garrafas de oxigênio. Há garrafas de oxigênio, é isso. Ah, certo. Não, eu pensei que era a qualidade do ar, qualquer coisa. Sim, ficou preocupada.
Exatamente. Mas pronto, olha...
Segunda notícia que a deixou preocupada.
A segunda foi... Não foi a notícia, foi uma coisa que eu vi na televisão que me chocou imenso, porque quem tem animais e é amiga dos animais, choca assim um bocadinho ver um mercado de carne de cães na China. Fiquei horrorizada, Júlia.
Infelizmente, minha senhora, é um hábito,
eu
costume cultural.
Eu compreendo, Júlia, porque isto são culturas diferentes.
Sim, é milenar, mas eu julgo que tendencialmente vai acabar.
Possivelmente, quem tem a vaca como um deus dirá o mesmo de nós, não é? Olha... Aqueles que comem.
Exatamente, 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 muito bem visto, Maria Isabel.
E agora vamos lá ao
agradecimento à amiga. Sim.
À amiga, quero-lhe agradecer do fundo do meu coração tudo o que ela tem feito por mim, o ter ajudado na minha depressão. Ela é mãe, conselheira, tem imensa paciência para mim. Ela, eu considero-a como mãe, mas ela é muito mais nova do que eu, mas pronto. Então, assim, um bocadinho, assim, meia aérea, está a ver? E às vezes faço coisas que não devia fazer. A amiga chama-se Maria Teresa Lousada, tem três amiguinhos de quatro patas, que é o Tommy, a Diana e o Tomás. E pronto, Júlia, eu queria agradecer a essa amiga, ela possivelmente estará a ouvir-me, ela que tenha mais paciência ainda para maturar, viva muitos anos.
Oh, e minha olha, querida senhora, isso ser grata é bom. Maria Isabel, pronto. Foi muito bom conversar consigo, cumprimentos para a família canina, fiquei muito contente de ter aqui uma senhora que... pelos vistos, muito mais informada que eu, que realmente não tive muito tempo hoje para ouvir notícias e não ouvi esta notícia sobre a procura de garrafas de oxigênio e que, de facto, a ser verdade, se existe uma procura global e, enfim, mas enfim, também tudo o que é mercado, tudo aquilo que tem a ver com a aquisição de bens, mais ou menos vai-se conseguindo suprir. Agora, quero lembrar que estamos na Hora da Júlia, repito, na Renascença, temos a Isabel Pereira e a Vera Sacramento como cúmplices e temos o número do WhatsApp 966850059 e é também possível entrar em contacto connosco por e-mail a horadajulia@rr.pt. Lembro, então, que estamos nas derradeiras emissões da Hora da Júlia. Para a semana interromperemos então estas conversas noturnas e, para quem ainda não sabe, e volto a referir, de vez em quando não estou aqui à noite porque tenho o campeonato de futebol aqui a correr ao lado das nossas conversas e eles correm mais do que nós, portanto, e além disso fazem muita falta para aquilo que é a normalidade de tantas pessoas que vivem apaixonadamente o futebol, mas só por isso a Hora da Bola, a Bola Branca, acaba por tomar aqui um bocadinho do nosso espaço e é por isso que eu não tenho estado aqui. Agora vou chamar a antena da Renascença. Olá, Maria! Olá, Maria Magalhães, está boa?
Olá, boa noite.
Vou já pedir um favor. Muito bem, vai baixar ligeiramente o volume do seu rádio, está bem? Porque senão ficamos aqui com uma situação... Está ótimo, muito bem.
Desculpa.
Portanto, ligar para Fátima, não faz mal. Oh, Maria, então estou a ligar para Fátima, não é?
Exatamente, sim.
Olha, e tenho aqui... Tenho aqui uma indicação que queria falar comigo por causa... E achei a expressão extraordinária. Abandono sentimental. O que é isto?
Abandono sentimental é a sensação que uma pessoa sente, que eu já senti, que só compreende realmente quando as pessoas passam por isso, quando a mãe ou o pai ou ambos deixam de amar os filhos, não é?
Ah.
E nesse seguimento, portanto, depois de eu ouvir o Sr. Vítor...
O Vítor Rosa, na segunda-feira, sim. Sentiu que identificação foi? Então quem é que abandonou, Maria? Quem é que abandonou?
Portanto, foi a minha mãe.
Foi?
Exatamente. Portanto, em criança, peço desculpa.
Faz mal, Maria. Não, claro que sim. Mas portanto, quem leva o seu tempo, leva o seu tempo. Respire se quiser.
Eu fui uma criança amada pela minha mãe. Pelo menos na altura sentia-me amada, não é? Também eu não compreendi, em criança a gente não compreende um certo número de coisas. No entanto, eu tenho lembranças precisas dos meus 4 anos e talvez dos meus 5 anos. Portanto, entre o final dos 4 para os 5. Sou filha única e, portanto, venho de uma família da parte da minha mãe com tendência para os filhos únicos, não é? E neste momento eu estou abandonada pela família.
Abandonada pela família toda?
Ou
da pouca que existir. Oh, Maria.
Sim, assim, portanto, e tudo isto consequência da minha mãe. Pronto, a minha mãe já faleceu, sofri muito com a morte da minha mãe, Mas devo-lhe dizer, pronto, que eu, pronto, fui ver trancada em criança, já no meu tempo, pronto, eu tinha meus brinquinhos de ouro, meu filhinho, meus anéis, minhas pulseiras, essas coisas todas, e, portanto, venho de uma família, portanto, não rica, mas pronto, mas...
Remediada.
Assim,
ah, é abastada mesmo, sim.
É, sim, pronto, e para a época era um bocadinho assim, fora...
Acima da média, sim.
Pronto. E, portanto, como deve compreender, pronto, eu tive uma infância diferente das outras minhas colegas, não é? Pronto, eu tinha o meu casaquinho comprido, a minha escalfeta para levar para a escola, para não ter frio. Deve saber, portanto, que na altura existia esse tipo de aquecimento que nós levávamos de casa.
Não imaginava que se levava, a Maria de Fátima não é muito mais velha que eu, não imaginava que se levava uma escalfeta para a escola.
Sim. Na minha escola levava-se, sim, com brasas, portanto, aquilo ia dentro
portanto,
de uma...
Havia cuidados, mas não havia
muitos
amor,
cuidados,
é isso, Maria?
Menina, não faltava as bolichinhas, não faltava isto, não faltava aquilo, pronto, tudo muito... Não podia pousar, entre aspas, uma mosca na menina, tudo isso, pronto. A minha mãe era uma pessoa que, pronto, tinha a quarta classe, não é? Era muito habilidosa para costura e para outras coisas... tinha umas certas competências, né? Pronto. Então, com o passar dos anos e depois na minha adolescência, eu fui menina interna de colégio, nada me faltava, tudo isso. Depois, não sei o que é que passou ali com a minha mãe, portanto, eu era uma adolescente, uma estudante normal, tinha bom aproveitamento, eu tinha 18 valores, 20 valores, porque na altura era assim, não é?
Excelente, sim.
Pronto, eu era uma aluna boa, eu podia ter o meu curso, essas coisas todas, e não tenho, infelizmente, por a má orientação da minha mãe, não é? Pronto.
Mas o que aconteceu? A determinada altura, aquilo que era... Portanto, nunca teve amor, nunca se sentiu... Portanto, sentiu-se cuidada, mas não se sentiu amada. A sua mãe não era afetuosa?
Em criança eu sentia-me amada, porque eu também não compreendia bem a situação, não é?
Mas havia toque, havia beijo, havia colo, ou não?
Muito pouco. Então, na minha adolescência, as coisas entre a minha mãe e mim começaram-se a descambar, porque nada que eu fazia ou que eu dizia estava bem, porque eu era uma garota, e havia assim umas expressões que me chocavam bastante, não é? E nada concordava, não concordava nada comigo, portanto, e depois eu tinha que trabalhar lá no comércio, etc, etc, e pronto, a parte dos meus estudos foi tudo... Ficou tudo interrompido, não é? Depois,
portanto, entraram em conflito, é isso? A adolescência trouxe uma conflitualidade, é isso?
Sim, porque para a minha mãe eu não podia dizer nada, eu não podia pedir nada, pronto, e não...
E o pai? O pai não estava?
O meu pai estava sempre para o meu lado, estava sempre a defender-me, essas situações todas, mas o meu pai era bom demais e o meu pai deixou-me andar a minha mãe. Minha mãe, com o tempo, tornou-se a dona e a senhora do dinheiro, do cofre e dessas coisas todas, e mesmo o meu pai, nessa situação, o meu pai sofreu bastante, não é? Pronto, claro que eu fui a mais penalizada. Depois, pronto, eu trabalhava juntamente com os meus pais no comércio, e portanto o meu pai dizia-me que não precisava de vencimento nessas coisas, porque eu não tinha com quem dividir, porque eu era filha única e tal, e, portanto era tudo para mim, nada me faltava. Eu ia à caixa, tirava o que eu precisava para as minhas despesas e essas coisas todas, já. Pronto, depois, com a continuação dos anos, eu puxei um bocadinho mais às minhas avós, e tenho assim o lado religioso, não é? E então ela teve um primo sacerdote que não lhe deixou nada do pouco que ele tinha, deixou à prima, que tratou dela até à hora da morte, e ela ficou assim um bocadinho contra os sacerdotes, contra os padres, não é? E pronto, isso também sobrou para mim, portanto.
Portanto, afastou-vos mais uma da outra, é isso? Mas, Maria, mas isso então, houve aqui mesmo uma espécie de corte, é isso? Vocês deixaram de se estimar, é isso? Uma e outra, ou só mais ela?
Não, ela, claro que eu ficava zangada, não é?
Sim, e ela é que era adulta, é que tinha que tomar conta dessas coisas, não é? Perceber que a filha...
Exatamente. E então, o que é que acontece? Eu sofria muito com isso, não é? E depois ela dizia-me assim umas palavras, Beata Falso, o que é que andas tua igreja a fazer? A alma é o sangue, morre para o sangue, para tudo, pôs terra sem dizer nada e não sei o quê. E isso a mim machucava-me bastante. Eu depois eu comecei a fazer retiros, não é? Com sacerdotes, não é? E eu mentia-lhe, eu dizia à minha mãe que eu ia ao médico, não é? Quando eu não ia ao médico ao Porto, eu ia realmente a fazer retiros. Pronto, eu tentei arranjar cultura religiosa porque eu sentia-me bem e cada vez me sentia mais segura, portanto, quanto mais eu me aproximava de Deus, mais segurança eu tinha, porque eu vivia muito infeliz e vivia numa incerteza muito grande, não é? E isto tudo, eu vim a ter uma depressão.
Minha senhora, isto é, que meu Deus, como as coisas se complicam nas nossas vidas, não há dúvida nenhuma.
De suicídio, pronto, e coisas assim, né? Pronto. Depois, então, quando eu comecei a dizer ao meu pai que precisava ter um vencimento, pronto, e precisava ter os descontos para a segurança social, essas coisas todas, o meu pai dizia que era mais para as pessoas com mais idade, porque eu ainda era nova, tinha muito tempo de fazer descontos para a segurança social e que não precisava e que nada me faltava, etc, etc. Mas também fui penalizada um bocadinho pela minha ilegalidade.
Da época, claro.
Sempre estive do meu lado. A um determinado momento, a minha mãe começou-me a dizer que eu não tinha. Quer dizer, qualquer coisa, por exemplo, mãe, chega, hoje chega de trabalho, eu não vou trabalhar mais, chega. E agora vou à missa, hoje é domingo, não sei o quê, tá. Ela aí calava, porque anterior a isto, eu tinha que fugir, portanto, entre aspas, né? Tinha que sair por outra porta, porque a casa era uma vivenda, era muito grande, tinha que sair por uma outra porta, sem ela dar conta para eu ir à missa, porque eu me sentia bem, eu tinha a minha liberdade. Não é?
Mas, ó Maria, estamos a falar de uma Maria de que idade? Tinha que idade aqui? Já era uma mulher adulta?
Sim, nesta altura eu já tinha uns 27 anos, 20, quase 28, por aí.
Nunca
assim,
casou, Maria? Nunca casou? Nunca teve a sua vida? Nunca teve a sua casa? Viveu
não,
sempre com os seus pais?
Nunca tive a minha vida pessoal, não, nunca tive a minha vida pessoal. Resultado, então, depois que ela dava conta que eu não estava em casa, né? Quando eu chegava, ela depois...
Havia confusão.
Claro. Havia, quer dizer, no princípio eu calava, depois houve uma altura que eu já não calava, eu respingava e respingava bem, isso realmente eu tenho que confessar também a minha culpa, né? Se realmente havia aqui culpa, mas eu já estava a ficar doente com depressão e eu já não aguentava mais aquelas situações, não é? Pronto. Ora bem, e depois, pronto, o meu desejo era morrer, não é? Portanto, eu compreendo muito bem essa situação e compreendi perfeitamente muito bem a senhora que ontem falou, porque é assim, é muito fácil falar. Não é? Mas difícil é depois estar dentro das situações. Só compreendo o próximo quando se passa pelas mesmas circunstâncias e pela mesma dificuldade.
Mesmo desespero,
pelo mesmo sofrimento.
Exatamente, pelo mesmo desespero. Oh Maria, deixa-me ser. A Maria não está aqui a tentar contar uma história, anda um bocadinho para trás e para a frente. Deixa-me fazer uma pergunta ou duas. Portanto, deixou, não viu, e daí ter chegado à depressão e se calhar à vontade de partir, portanto, deixou que a sua vida fosse tomada por aquilo que, no fundo, a sua mãe... E aquilo que eram as circunstâncias da sua família nuclear, pai e mãe, decidiram para si. Portanto, viveu sempre muito infeliz. Do que eu concluo, aquilo que me está a contar é que viveu infeliz. Quando é que se libertou dessas circunstâncias, dessa situação familiar? Já muito adulta?
Já muito adulta, sim. Já com 40 e tal anos de idade.
Portanto, acompanhou os seus pais naquilo que é o declínio, no avançar da idade, acompanhou sempre, é isso?
Quer dizer, telefonicamente e só uma vez por ano que eu podia ver o meu pai, porque a minha mãe não deixava. E quando eu saí desta situação, não é, foi por conselho da minha médica que me tratava, porque ela disse, Maria Helena... A sua sepultura já está aberta, a medicina já não lhe faz mais nada, ou muda de vida ou então rápido vão-lhe deitar a terra em cima. Foi esta expressão que a doutora Fátima Mendes de Coimbra utilizou. E eu disse ao seu doutor, mas a sair eu fico sem nada. E ela disse, não tenho duas mãos para continuar a trabalhar. Sim, tenho, pronto. Então eu vou pensar. E realmente eu pensei e vi que realmente era melhor a saída. Pronto, portanto, não pude avisar a minha mãe porque ela bloqueava, porque ela mandava em mim. Ela era uma pessoa possível, ela mandava no marido, etc, etc. Né? E ela só via muito dinheiro, era muito agarrada. Resultado, resumidamente, né?
Saiu então, e descobriu o seu caminho.
Portanto, fui bastante penalizada pela minha mãe, porque ela depois não me recebia em casa.
E foi esquecida pela família.
Eu tinha que falar com o meu pai no café ou na rua.
Eu já percebi.
Depois o meu pai começou a ter problemas do coração e foi um problema grande nesta situação.
Oh, Maria, portanto, deixe-me só fazer mais uma pergunta. Portanto, nunca se sentiu amada? Houve aqui um distanciamento enorme entre si e esta senhora que foi a sua progenitora, mas pelos vistos não foi bem uma mãe, não é? Porque as mães amam.
Exato.
Não castigam.
Exato.
E não, quer dizer, castigam às vezes, mas quer dizer, há mais amor do que castigo, não é? Portanto, a Maria tem um sentimento, deixe-me só perguntar isto, há uma vez amou a sua mãe, conseguiu amá-la, perdoá-la ou não?
Sim, eu amava a minha mãe. Uma época, outra época tinha a sensação que não a amava, como que nem gostava de a ver, né? Mas depois tinha os altos e baixos, né? Tinha aqueles altos e baixos.
Quando é que ela morreu? Quando é que ela morreu, Maria?
A minha mãe morreu em 2005. Sofri muito com a minha morte, a minha mãe.
Porque já não era possível fazer mais nada, não é? Sofreu porque já
não
era possível...
Nada, mas acontece que quando ainda antes, dois dias do falecimento dela, que ela morreu assim de repente, não é? Ela ainda esteve uns dias hospitalizada, depois deram alta, porque ela já estava assim muito debilitada. Eu telefonava todos os dias para a minha mãe e eu queria acompanhar a minha mãe, mas ela disse: deixa-te estar, que eu estou bem, eu não preciso, deixa-te estar. Eu telefonava todos os dias para a minha mãe porque eu não podia contrariar a minha mãe, não é? Antes o meu pai já tinha falecido. Ora bem, o que é. E eu fui ao funeral do meu pai porque uma pessoa amiga estava combinado comigo que se acontecesse alguma coisa ao meu pai, ela me telefonava, como de facto me telefonou, porque senão eu não sei.
Conseguiram conversar e perdoar-se mutuamente ou não?
Eu não sei se ela me perdoou, eu perdoei. Agora não sei a parte dela, só sei que antes dos dias dela falecer, eu disse: a mãe, gosto muito da mãe. E a mãe disse: eu também. E no, mas entre eles é isso, ela supostamente, eu pensava que ela estava assim um bocadinho já não a reconhecer-me, porque ela só me atendia ao telefone uma época quando ela entendia, não é? E às vezes atendia o telefone e era para me tratar mal, e coisas mesmo de palavras obscenas e essa situação toda. Claro que depois isto para mim era um grande desgosto, eu chorava e
sentia-me
muito desgostosa com isto, não é? Ora bem, o que é que acontece? Ela, depois, quando eu lhe telefonava lá para o hospital e ela atendia muito bem, não sei o que, eu pensei, ela não deve já estar bem merecida, ela nem deve estar a reconhecer-me. E eu perguntei se ela sabia, a senhora sabe com quem está a falar? E ela disse: estou a falar contigo. Então, quem eu sou? És a minha filha. A minha mãe tinha 82 anos.
Portanto, ela sabia, ela sabia.
Ela sabia, não é?
Depois, Maria. Desculpa interrompê-la, desculpa.
Que gostava muito
que
dela,
dela.
E eu também, não é? Portanto, houve aqui possivelmente um desequilíbrio mental da minha mãe, não sei.
Se calhar uma doença assim também. Também, não é? Isto, porque isto às vezes a gente não compreende os motivos das pessoas, porque somos primeiro pequenos, depois jovens e temos dificuldade a entender, e depois só quando estamos no, já numa altura da vida em que já aprendemos muita coisa é que entendemos. Minha querida senhora, agradeço-lhe muito
exatamente.
Aqui este momento de conversa em que a senhora me contou aquilo que eu tenho vindo a constatar com uma alarmante certeza, é que há muitas pessoas que não foram amadas e que não tiveram de facto a família como um ninho, uma retaguarda, um castelo, e isso mete-me, tenho imensa ternura por quem tem a capacidade de entender que estaria mais fortalecido para qualquer adversidade se tivesse acontecido. Muito obrigada, Maria Helena, muito obrigada, deixo-lhe um beijinho muito grande, muito grande. Esta conversa da Maria começou de facto com um momento de grande fragilidade e da assunção deste terrível problema que também não tem muita verbalização, mas que é tão, tão, tão presente, que é o desamor. Há amor, mas há muito mais e sentido de forma muito presente a ausência, o desamor. E, portanto, e é sobretudo, está-me a parecer, agora nestas gerações, acabei de falar com uma senhora de 60 anos, pouco mais, esta geração que de repente... está com capacidade de verbalizar este, como ela diz, este estado de alma. Vou agora para uma Júlia que está na Reboleira e que é uma empresária. Olá, Júlia, como
Olá,
está?
Boa noite, como está?
Boa noite. E eu muito noite. Bem, eu a falar com uma Júlia é logo uma alegria. Então, então conte lá, tem um quiosque, não é?
Tenho, sim, senhora, jornais e revistas.
Oh, meu, minha senhora, e o negócio não vai muito bem, ou vai?
Não, nesta altura vai um bocadinho assim em stand-by.
Pois é, então, e conte-me lá, como é que têm sido as coisas? Portanto, estamos a falar na Reboleira, que eu tenho a impressão que é uma das freguesias, não tenho a certeza, se calhar estou a dizer um disparate, portanto é melhor calar-me, mas se calhar não. Tem, não, estou a dizer bem?
Está a dizer bem, porque temos numa freguesia que temos assim uns bocadinhos de problemas sobre
estão
a pandemia,
problemas?
Mas... Sim.
Olha, mas portanto, está com dificuldades no quiosque, porque o negócio vai fraquinho e percebe
Sim.
que as pessoas têm medo, não é? As pessoas têm medo de saírem de casa, têm medo de se movimentarem, o que é que têm sentido?
Sim, há um bocadinho de receio e até agora nessa altura acho que ainda temos um bocadinho mais.
Pois claro, então se isto está a piorar, não é?
Sim, 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 então da maneira que isto tudo se pôs, a gente começa a ter assim um bocadinho de receio e, pois claro, a gente tem os medos pequenos, que isto é mesmo assim.
Claro.
E a gente tem medo é para os pequenos, não é para mim, nem para os
grandes. Não, e os mais crescidos também. A senhora tem, portanto, é casada, tem filhos e netos, é isso?
Tenho dois filhos e três netos.
Ora, minha senhora, que bom, que bom. Olha, e tem um problema, precisa de um telhado novo para o quiosque.
É isso mesmo.
Então?
Pronto, eu... A ver se com a ajuda da comunicação social, se alguém podia assim dar um, sei lá, um jeitinho, uma mão, uma coisa qualquer.
Mas o quiosque é seu? O quiosque é uma concessão. É uma concessão.
Sim,
então, se o
sim,
quiosque
sim.
é da Câmara, a Câmara da Amadora, então é o senhorio, é isso?
Eles dizem que sim, mas para todos os efeitos dizem que a responsabilidade é toda minha.
Ah, a responsabilidade é toda sua, mas, isso,
é.
Mas vocês têm um contrato, não têm? Ó, Júlia, têm um contrato.
Tenho, sim.
E o que é que diz no contrato? Renda. Paga a renda. Então, e no contrato diz que tem que fazer obras no imóvel?
Lá não diz nada. Diz que agora como isto mudou de... Quando mudou de freguesias, isto aqui há 2 ou 3 anos atrás, eles mudaram de freguesias. Dividiram as freguesias. Até depois de eles dividirem, aquilo complicou-se. Então eles dizem que agora a responsabilidade é toda minha e eu venho todos os meses cá renda e não sei o quê, mas com o resto é tudo só meu.
Então, e está aqui, mas diga-me lá, mas meteu água ou telhado? O que é que aconteceu?
Mete água lá dentro, sim senhor, as pessoas qualquer dia têm de ter um chapéu aberto para entrar lá dentro.
Oh, Júlia, mas eu desculpe lá, mas então se o quiosque é da Câmara da Amadora, está-me cá a parecer que é a Câmara que tem que tomar conta do assunto, não é? São os serviços municipalizados, não é a arrendatária, não é?
Devia de ser, realmente devia de ser, mas eu já estou farta de batalhar, estou farta de tratar, ainda no início do ano... Falei com um sujeito, porque é o que trata das câmaras, das juntas e não sei o quê, ele disse-me logo que a responsabilidade era toda minha. Eu disse, está bem, então se a responsabilidade é toda minha, aquilo qualquer dia cai abaixo.
Então e quanto custa pôr um telhado novo, sabe? Já fez um orçamento? Já mandou ver quanto é que custava?
Então,
ou ainda nem fez isso?
A primeira vez que eu pedi um orçamento, segundo o cabelheiro me dava-me 1.500 euros de coisa e era assim que ele estava a ver aqueles tampões dos caixotes do lixo.
Sério, Júlia? Ai, a senhora é muito engraçada. 1.500 euros? 1.500 euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. Um quiosque é pequenino, não é?
É, aquilo é uma coisinha pequena.
Oh, valha-me Deus. Isso não há margem de negócio para uma despesa dessas, pois não?
Nem
o que é que a senhora vende?
Então
diga-me lá.
Se eu vender, ganho. Se eu não vender, não ganho.
Então, e o que é que a senhora vende? Vende revistas, jornais, o quê? Tabaco? Raspadinhas?
Sim.
Mais o quê?
Não vendo mais nada.
Mas umas garrafas de água, é isso? Ou não? Nem isso?
Não, nem isso que as pessoas ali não compram, porque eu tenho 2 cafés de lado. Tenho um em frente e tenho outro do meu lado.
Ah, portanto, não vale a pena, de facto. Não vale a pena empatar dinheiro. Oh, Júlia, e a dona desse quiosque há quanto tempo?
Eu vou fazer 20 anos.
É, na tanto tempo. Então, a senhora é uma instituição local, é património municipal.
Quase, quase.
Oh, meus amigos da Câmara Municipal da Amadora, então ninguém dá uma ajuda aqui à Júlia?
Não,
então
esta nada, senhora...
A Júlia de Sousa Fernandes, convenhamos. De Sousa Fernandes Pestana. A Júlia Pestana. Ai, o seu nome é muito bom, Júlia Pestana, gosto muito. Então, portanto, a sua grande dificuldade é isto. De resto, não tem estado sempre com o negócio aberto ou fechou durante a... Fechou,
teve que fechar com... Mandaram-me trabalhar, mandaram-me sempre trabalhar.
Ah, portanto, não fechou mesmo durante...
Eu sou trabalhadora, trabalho sempre.
Oh, Júlia, mas olha, se trabalha sempre, ainda por cima, põe tanto esforço nisto, eu acho que já nesta altura já deviam, de facto, eu espero que nos está a ouvir, e está muita gente com certeza, e alguém vai dizer à Câmara Municipal da Amadora que a Júlia precisa de ajuda, porque até ficou mal na fotografia. Então uma senhora está há 20 anos a pagar renda à Câmara Municipal e não tem direito a um remendo no telhado, nem que seja
é
o tampão do caixote lixo, mas quer dizer, uma coisa para proteger. Júlia, está então dado o recado. Quer contar mais alguma coisa? Ou não? Está bem disposta?
Gostei muito de falar com a Dona Júlia, porque eu já ouço não, vejo nas
vê,
revistas.
Vê, agora ouço, e agora sim. Nas revistas já não me vê tanto, mas pronto. Mas na televisão, imagino que sim. Olha,
sim,
Júlia, que tudo a correr bem para si, os filhos estão bem, o marido também.
Ótimos. Estão ótimos, obrigada, boa noite.
Boa noite, muito obrigada. Ora, aqui está, como nós passamos de... Uma, como a geografia das emoções é tão, tão diferente, não é? Começámos aqui com histórias complexas e difíceis e de repente temos aqui só um problema de um telhado, o que dá sempre a dimensão de que uns estão com grandes dificuldades para resolver ainda o passado e outros têm aquilo que chamam os pequenos grandes problemas do presente. Agora vou ter aqui com um velho amigo. Olá, senhor padre! Boa
Olá.
Noite! Olá!
Boa noite!
Ora, boa noite! Senhor padre, já posso dizer?
Já posso.
Senhor padre João Soares, um jovem padre de 27 anos, bem me lembro, não é?
É verdade, Júlia.
Vitória! Vitória! Conseguiu, meu amigo! Então, depois da pandemia ter empatado a sua ordenação, já é padre?
Já foi no dia 11, no dia do Corpo de Deus, na capela do nosso seminário, fizemos a ordenação, uma cerimónia muito familiar, com só os padres mais próximos e que não são de risco, e a família mais próxima, pais, irmãos e padrinhos, e foi uma celebração muito íntima e bem vivida, sobretudo. O essencial não foi reduzido a nada. E acho que, aliás, acho que vivi de certa maneira melhor que se fosse
de outra forma.
Sim. Porque foi muito pessoal e depois o senhor bispo que me ordenou era meu confrado, ou seja, era da mesma congregação de que eu, que já está em mérito em Fátima, mas continua, com os seus 88 anos, continua muito bem, de saúde e muito vivo.
Estou? Acho que perdi aqui o padre João Soares, ainda por cima um padre jovem tem a obrigação de saber mexer nas tecnologias. Vá lá, padre João Soares, apareça-me lá outra vez na antena. Eu devo dizer que eu conheço pessoas... Oh, lá, já voltou. Ah, que tinha desaparecido. Oh, padre João Soares, então, diga-me lá e os seus pais, porque o padre João Soares esteve comigo na televisão, fizemos uma conversa muito bonita com imagens da família e tudo. Os pais, conte-me lá. Foi uma emoção.
Sim, meus pais choravam, estavam bastante emocionados.
E os irmãos?
Sim. É uma celebração muito emotiva, principalmente quando, eu acho que, pelo menos foi como eu percebi depois nas imagens, quando eu me deitei no chão, para o canto das ladeinhas, há um momento que nós nos prostramos no
sim,
chão, e durante aqueles momentos, são uma ladeinha todos muitos santos da Igreja que se pedem intercessão. E nesse momento eu acho que é o sentido de humildade e solidão. E os meus pais aí, ao verem um filho a consagrar-se ao Senhor, eu acho que, pelo menos pelas imagens que vi, a emoção é bem visível. Eles choraram, emocionaram-se de facto, perante a consagração do filho a Deus. E por acaso foi uma celebração bastante emocionante. As emoções estavam à flor da pele ali.
Olha, agora tem também,
sem dúvida.
Claro, olha, oh simpaticíssimo Padre João Soares, que vai fazer uma revolução nas paróquias onde andar, com toda a certeza. Conte-me lá. Eu tenho aqui uma declaração sua que é surpreendente, que diz: ainda estou em numa espécie de lua de mel a celebrar as primeiras missas. É isto, sente-se uma noiva? Eu só tenho esta conversa comigo porque já me deu espaço para isto, senão não teria. Portanto,
sim,
diga lá,
sim,
é um bocadinho isto, não é? Está inebriado, está inebriado.
Sim,
já somos velhos amigos, não é, Padre João Soares?
Sim,
vá,
sim,
diga.
Sim, ainda é aquele romantismo que ainda paira no ar, porque as complicações essas vão vir.
Vem a seguir.
Sabe, não é? Júlia, como ele disse, a comparação é como no casamento, certamente.
É claro, claro, ainda não acabou.
Claro, ainda não há complicações, as pessoas ainda estamos nos festejos, as pessoas ainda estão a congratularem-se connosco.
Já tem paróquia? Já sabe onde vai ou não?
Eu neste momento ainda estou em Salvaterra, nas
sim,
paróquias
onde gostava muito, sim, não é? Onde há uma série de casamentos,
sim,
e batizados para fazer, não é?
Sim, sim, mas agora lá está, não sei, não faço a mínima ideia, tudo está aberto, não é? Mas por enquanto ainda estarei aqui a ajudar as pessoas. Creio que para a semana, em princípio, vou a Viseu, às paróquias onde estive anteriormente, porque as pessoas querem ver-me, então eu vou lá. Portanto, ainda estou neste romantismo desta lua de mel, de me apresentar às pessoas, de saudar as pessoas, de também me alegrar com elas. E, portanto, ainda estamos neste limbo, digamos assim.
Depois, é um limbo ótimo.
Rezaremos para que não venham muitas chatices nem muitas complicações. Mas isso Nosso Senhor lá se encarregará de ajudar a resolver.
Claro, claro, claro. Oh, Padre João Soares, eu fiquei... Sabe que a sua participação no programa que eu tenho, na SIC, foi muito aplaudida. Não sei se teve essa percepção, se isso lhe chegou. As pessoas que o viram gostaram muito de si. Porque tem uma empatia extraordinária, porque é muito simpático e caloroso, e isso vão ser com certeza ferramentas da máxima importância para aquilo que será o seu postulado como padre. Mas ao mesmo tempo é profundamente próximo, ou seja, é um jovem que continua na pista dos jovens, ou seja, não se distanciou por ter este sacramento consigo. Portanto, sente-se, como é que eu ia dizer, não há dúvidas, pois não, chegou onde queria, não é? É a consagração... Diga.
Sim, é o culminar de uma nova etapa, não é a última etapa, porque essa, eu acho que essa só culminará com o encontro, não é? Com a vida eterna, como eu creio.
Ah, mas pronto, isso temos muito tempo pela frente.
Sim, digamos assim, chegar a uma etapa que agora começa, não é? Agora é que a vida começa noutro sentido, já, e vão vir agora, podemos dizer assim, as dúvidas e as incertezas continuam e continuarão, mas lá está, como eu repito e como eu lhe disse, Júlia, é sempre este sim diário que damos todos os dias, é o sim do dia-a-dia, e eu antes, até na minha primeira homilia aqui em Salvaterra, o tema era sobre um bocadinho o martírio que falávamos. Eu costumo dizer que eu antes, quando era miúdo, via o exemplo daqueles santos que morriam pela fé, aquela coisa toda, e eu também dizia, eu vou para um país desses, e eu pensava que era muito mais fácil ser assim, porque estava tudo no nosso pensamento e era tudo mais fácil. O mais difícil é o nosso martírio do dia-a-dia e o dizer o sim dia-a-dia. E já não é um martírio de sangue, é um martírio do ridículo. Somos um bocadinho expostos ao ridículo. E você sabe perfeitamente que o nosso mundo e a nossa vida muitas vezes é exposta a este ridículo que há. O optar por esta vida, somos muitas vezes expostos a este ridículo e este martírio dia-a-dia.
Padre João Soares, isso é um pensamento muito profundo, mas o ridículo está na vida de todos nós e nas escolhas todas fazemos.
Eu acho, sim, enfrentar e lutar pelos nossos ideais, eu acho que isso é o que nos... Se calhar a Júlia também sofre, se calhar, uma
com certeza.
Questão, né?
Claro, mas olha, posso-lhe pedir um favor? Olha, sabe o que é que eu tenho constatado nestes dois anos e agora com esta hora da Júlia aqui na Renascença, tenho sentido profundamente, porque a rádio propicia isso mesmo, é que há muita gente com uma solidão profunda e uma...
Sim.
E uma
Sim.
Uma necessidade imensa de abraço. Portanto, o que eu lhe pedia, com a sua imensa simpatia, sorriso devastador que tem, que é de facto maravilhoso, que abrace esta gente agora no seu, na sua dimensão de padre.
E a minha missão também. Chegar a todos, e principalmente aqueles que estão mais sós, mais tristes, mais afastados.
Estamos numa altura, e agora a saída, vai ver, Padre João Soares, agora a saída desta história da pandemia, ao contrário do que se calhar muita gente imaginava, que as pessoas saiam fortalecidas de uma série de coisas,
não,
as pessoas saem-se, também tem essa percepção?
Eu tenho essa percepção que os mais jovens estão perdidos, e os mais velhos estão sozinhos.
É essa síntese, exatamente, subscrevo inteiramente. E que há muitas coisas que estavam, digamos, como disse há pouco, no limbo e que vieram ao de cima porque houve tempo para pensar e sentir.
Sim, eu acho que, mas acho que uma questão muito interessante é que, enquanto para a geração dos mais velhos, muitos dos mais novos, os mais velhos estão em lares, estão sozinhos, não podem receber visitas, esta história toda.
Caríssimo Padre João Soares, vou ter que o silenciar, que é com certeza uma heresia, mas não, vou fazê-lo porque disso, somos velhos amigos. Mas é a antena que manda. Um grande abraço para si, tudo a correr muito bem. Muito obrigada.
Muitas felicidades, está bem?
Para si também, muito obrigada. Portanto, noite, como sempre, muito diversificada. Aqui é a hora da Júlia na Renascença. Vou-me despedir hoje com uma canção muito bonita, depois de ter tido conversas muito diversificadas e, sobretudo, muito intensas. E é isso que eu venho sentido de noite para noite. É que as janelas da alma se vão abrindo mais. Portanto, estou aqui numa situação de privilégio para ir conhecendo o que de mais íntimo há naqueles que telefonam e querem conversar. E eu estou tão grata por isso. Deixo-vos, e não foi por acaso que eu usei a palavra alma, fica alma de luz, os presuntos implicados. Até amanhã.
Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su sonido.